Olá, bem-vindos ao nosso podcast de março. O assunto que vamos debater hoje é crédito. Temos um convidado especial hoje, gestor de fundos de crédito, Paulo Vasconcelos, que é gestor da linha Evolution. Acompanha esse mercado há bastante tempo e toma decisões o tempo inteiro de compra e venda de ativos de crédito. Está por dentro dos detalhes desse mercado, que tem sido um mercado com alta performance, né? Nos últimos 2 anos tem sido o destaque, né? Com baixa volatilidade, retornos muito bons, aproveitando até a taxa de juros mais alta e com os spreads até fechando bastante no ano passado. Então a ideia é conversar um pouco sobre esse mercado, o que já aconteceu no ano passado e como é que a gente pode projetar o ano de 2025, que é sempre uma pergunta que a gente recebe muito de clientes, né? Tem muita gente com posição bastante grande nesse tipo de investimento e está sempre monitorando o que acontece com esse mercado. Então, Paulo, bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Obrigado, Telo. É um prazer estar aqui. É importante a gente comentar, ao longo de realmente 2024, a gente teve uma evolução no mercado de crédito muito relevante. Foram quase 300 bi de inflow para os fundos que investem de alguma maneira em crédito, com uma relevância muito grande também em fundos que investem em ativos de infraestrutura. Mas isso não reflete só a taxa de juros, é claro, foi um trigger muito importante, foi uma conjunção de fatores, a mudança da regulamentação que afetou os fundos exclusivos. Mas, de certa forma, isso também reflete a evolução do mercado, fazendo com que as carteiras de crédito passem a fazer parte das alocações dos investidores também. Diferente do que a gente via historicamente, que era um ativo com uma perspectiva de buy and hold, né? Era muito comum se analisar o ativo para saber se ele tem a capacidade de pagamento até o final do prazo, sem muito a preocupação de ter que girar o crédito ou não. E todo esse desenvolvimento hoje permite com que a gente tenha fundos com efetiva liquidez de ativos para... Se um ativo ficou mais caro do que a gente acha que faz sentido, a gente vende e troca por outro. Ou se tem algum que está muito atraente, a gente pode tentar comprá-lo para, de alguma maneira, girar esse ativo. E a lógica aqui é que eu acho que talvez a gente tenha realmente um volume muito grande que aconteceu em 2024. Não imagino que a gente vai ter novamente esse inflow desse tamanho para 2025. Mas também não imagino que a gente vai voltar no curto prazo a ver os volumes de crédito na carteira dos clientes tão baixos quanto era em anos anteriores. É uma classe que eu acho que realmente veio para ganhar relevância no portfólio de alocação dos clientes, não só, de novo, pelos juros altos, mas também pela atratividade e a capacidade de giro que os ativos hoje têm e o desenvolvimento inteiro do mercado. A gente tem players novos. Quase todas as casas tanto de bancos quanto de gestoras têm algum gestor de crédito junto, com focos diferentes de alocação, tem perfis mais arriscados, perfis de muitas vezes oportunistas, e tudo isso ajuda a melhorar a liquidez e a melhorar a atratividade da classe, de certa forma.
Você mencionou que crédito faz parte de uma alocação estrutural dos investidores e não só nesse momento que a gente tem juros altos, né? Até estruturalmente no Brasil, sempre os juros são relativamente altos, a gente está num período até anormalmente alto para juros. Mas como é que você avalia as duas possibilidades de você participar do resultado de uma empresa? Ou como credor via crédito, ou como acionista comprando ações? Como é que você vê esse trade-off e a possibilidade de investir via crédito versus via ações no Brasil hoje?
Muito bom ponto, Telo. A gente tem realmente essas duas maneiras de participar, de certa forma, do resultado da empresa, ou via equity, e aí você tem naturalmente, potencialmente, quando essa empresa for bem, mais upside, mas também tem bem mais downside. Essa é a lógica de investir em equities. Isso faz com que seja um ativo com naturalmente mais volatilidade do ponto de vista do investidor. E você pode participar via dívida, seja via debênture ou seja via CCBs, etc. Onde você, primeiro, tem uma senioridade com relação ao investidor de equity. Então, em caso de um problema mais relevante nessa empresa, você está na frente na hora da recuperação do crédito. E, naturalmente, você tem uma certa previsibilidade bem maior de cash flow, dado que você efetivamente é credor dessa empresa. São dois ativos complementares. Eu acho que a lógica aqui é sempre tentar entender que em algum momento a gente vai ter mais um do que o outro. Isso varia naturalmente, não só com o nível de juros, porque principalmente a maior parte da dívida brasileira é em CDI+, então quando você tem um CDI mais alto, naturalmente você acaba sendo levado a receber mais e aumenta essa atratividade. Quando esse CDI cai, em teoria, você recebe menos e essa atratividade, de certa forma, cai, mas a precificação também se ajusta. Então, potencialmente, à medida que a gente pode parecer que tem mais atratividade em equity, na hora que se ajusta pela volatilidade e pelo preço que tem, não necessariamente ele vai ser assim o único ativo. Assim como o inverso também funciona. Potencialmente, a gente faz muito isso nos fundos, de tentar, de certa forma, comparar, principalmente para aquelas empresas e aqueles setores que são mais previsíveis, né, utilities, em geral, que a gente consegue comparar o que é a TIR implícita no equity e o que é a TIR que a gente vai receber investindo via crédito, de forma a olhar historicamente o que faz mais sentido eu correr o risco, se é via crédito ou se é via equity. Olhando para padrões históricos, para esse nível de juros e o que a gente enxerga que pode ter de fechamento, eu acho que crédito continua sendo um ativo bastante interessante neste momento.
A equity precisaria de um ciclo econômico mais favorável, né? E uma expansão de crescimento mais robusta, né? E você mencionou a parte de prêmio, né? A parte de spread de crédito. A gente comentou no começo da nossa conversa que, de fato, a performance dos fundos de crédito em geral, até dos papéis que você compra diretamente na carteira, foi muito significativa. No ano passado, os spreads fecharam bastante, né? Como é que você vê a perspectiva da continuidade de fechamento do spread para 2025? Você acha que essa tendência já acabou?
Aqui eu acho que é importante a gente separar um pouquinho, né, o nível de risco de crédito quanto as classes. Hoje a gente tem uma diferenciação muito clara do movimento de spread dos ativos isentos e dos ativos não isentos. Então eu vou tentar primeiro separar o que é isento do que é não isento. Quando a gente fala de ativos não isentos, até 2020, esses ativos, como eu comentei, faziam muito mais, era parte muito mais relevante das carteiras de fundos super líquidos, eu vou colocar assim, fundos muitas vezes DIs ou fundos com liquidez D0, D1, e eles tinham os spreads muito, muito magros. Aí teve aquele problema no final de 2019, uma fuga muito expressiva de ativos de crédito para entrar em ativos de risco. E esses spreads abriram de maneira relevante. De lá para cá, até Americanas, que foi um outro evento que os spreads abriram de maneira significativa, os spreads têm fechado de maneira expressiva. Ao longo do ano passado, ele terminou, chegou ao próximo aos lows, na média, de algo como 170 basis points acima do CDI. Nos últimos dois meses do ano de 2024, a gente teve um outflow um pouco mais expressivo dos fundos que investem em crédito, e aí isso abriu um pouquinho para algo como 230 basis do CDI, e aí depende da métrica, mas é mais ou menos uma média isso. E ao longo desse ano já voltou a fechar um pouquinho, próximo a 190 basis points do CDI. A gente entende que, olhando para frente, esse é um nível que está muito próximo do que seria um nível de equilíbrio, com uma atratividade relevante do ponto de vista de carrego, né? E aí a conta que eu falo como atratividade do ponto de vista de carrego é que, tecnicamente, a gente olha para isso como o que, que eu estou sendo remunerado pela probabilidade de default implícita naquele crédito. Pode parecer um pouco técnico, mas esse é o princípio de tudo. Às vezes pode parecer que o spread é magro, mas se eu tenho uma classe de ativos ou um nível de risco de crédito envolvido, que a probabilidade de default é muito baixa, 1,90 ou 1 ou 120 pode ser, para essa classe mais high grade, pode ser muito atrativa, porque mesmo que eu tenha um default ali, esses 120 basis que eu vou ganhar continuam remunerando mais do que o que eu vou perder caso um ou outro ativo que tenha default ali dentro. Então, olhando sobre essa perspectiva, o spread continua atrativo. Mas a gente não vê nenhum aspecto técnico que force esse spread a fechar de maneira muito expressiva. Assim como eu também não vejo, no curto prazo, ele abrindo de maneira muito expressiva. Como eu comentei, em geral, o que faz o movimento desse spread abrir de maneira relevante é uma fuga dos ativos de crédito, dos fundos de crédito, seja por busca por ativos de risco, que é o que a gente viu no final de 2019, não vislumbramos isso no curto prazo, que seria a gente vendo todo mundo indo para a bolsa ou algo nessa linha, ou um default muito, muito relevante de alguma empresa muito grande que, de alguma maneira, afugente os clientes como um todo, como aconteceu no evento de Americanas e Light, porque isso é muito difícil de prever, é um negócio que é um em probabilidade muito baixa, é um evento muito raro de acontecer e de prever, e que, como aconteceu de novo em Americanas e Light, foi uma oportunidade. De lá para cá, a gente viu os spreads fechando muito, e não uma hora de saída, foi uma hora de entrar nos ativos de crédito. Quando a gente muda para falar sobre um pouco de ativos de infraestrutura, que são os ativos isentos, esses ativos são, por lei, ou emitidos vinculados a índice de preço, no caso da sua enorme maioria em IPCA, ou pré-fixados. Como tem o nível de juro real ainda é alto, e ele ainda tem a isenção do imposto de renda, esses ativos mantêm a sua atratividade de maneira muito relevante. A gente viu também ao longo de 2024 uma entrada de, no total de cerca de 130 bi para ativos de fundo de infraestrutura. Nos últimos dois meses teve uma... isso se reduziu de maneira expressiva, com uma saidinha em janeiro. Mas a gente ainda enxerga que a entrada que teve, principalmente no final do ano passado, ainda precisa alocar, ainda tem uma demanda por ativos de infraestrutura, e a gente nota no mercado secundário de ativos de infraestrutura, das debêntures de infraestrutura, uma demanda por ativos que tem feito com que esses spreads fechem de maneira muito expressiva. Pelo menos até os próximos dois meses, a gente imagina que esses spreads também devem fechar um pouquinho, mesmo parecendo um nível um pouco mais fechado do que para padrões históricos. E aqui um comentário que eu acho que vale para essas duas classes de ativo. A gente fala muito em padrões históricos que estão fechados, mas como eu comentei anteriormente, esse mercado se desenvolveu de maneira muito expressiva. Historicamente, a gente tinha um prêmio de liquidez necessário para você ter esses ativos. Se a gente tem um ativo que a gente compra para segurar, naturalmente eu vou demandar mais yield e mais retorno para manter isso. À medida que o mercado se desenvolve e você consegue ter um ativo que você consegue vender e comprar com muito mais facilidade, esse prêmio se reduz. Tudo isso para dizer que o que é padrão histórico não necessariamente serve de parâmetro para a gente comparar o que a gente tem hoje, né? No caso específico de debênture de infraestrutura, então, a mudança da regulamentação fez com que o competidor natural desses ativos, que são CRIs, CRAs, LCIs e LCAs, também tivessem a sua restrição de emissão de maneira muito relevante. Então, você mudou a dinâmica desse mercado, aumentando a atratividade desses ativos. Então, o comparativo para padrões históricos mudou, e é difícil a gente dizer que está tão fechado assim quanto os gráficos podem sugerir.
Perfeito. A gente está sempre olhando aqui como investidor, né? Eu e você, o que a gente faz aqui é olhar a melhor maneira de investir para os investidores que querem maximizar o retorno. Mas se a gente pensar do outro lado da equação, se você é um CFO de uma empresa, você está pensando no melhor momento de você emitir dívida, e você quer emitir a dívida mais barata para financiar suas operações, né? Você tem visto, nesse nível de juros atual, mesmo com o spread de crédito um pouco mais fechado, interesse das empresas a virem a mercado, a aumentar a emissão? Eu já aproveitaria também, comentaria isso, quer dizer, tem evidência também de que tem muita emissão que não está indo ao mercado e que os bancos estão entesourando, por exemplo?
Legal, ótima pergunta. A gente, nesse nível de taxa de juros, a gente realmente nota que o apetite por tomar crédito tem diminuído. Naturalmente, com esse nível de juros, a conta fecha de uma maneira muito mais difícil. Você precisa ter projetos muito mais atraentes para que a conta feche. Dois, a gente percebeu ano passado, o volume de emissão foi muito, muito relevante, com uma característica particular que foi muitos emissores antecipando as rolagens das suas dívidas devido à demanda por crédito que nós tivemos no ano passado. Então, olhando esse ano, a gente já nota que muito provavelmente o volume de emissões vai ser menor, tanto porque a conta é mais difícil de fechar, quanto porque quem precisava rolar, muita gente antecipou dívida, e aí isso até linka de alguma maneira com algumas discussões de macroeconômicas, né? Que qual é o receio da gente ter mais default ou não. Muitos anteciparam e aumentaram a sua liquidez nesse momento. E, além disso, mesmo para projetos de infraestrutura, a gente tem visto alguns emissores que têm feito uma coisa que não é muito comum, que é... ao invés dele emitir para o prazo total do investimento ou do projeto que ele tem, para tentar de alguma maneira captar o dinheiro para esse projeto, ele emite no prazo mínimo que a lei permite, que são 4 anos, faz sem pagar juros até lá, de forma que ele tenha flexibilidade de, daqui a 4 anos, ou se puder até antes, ele conseguiria rolar essa dívida num nível de juros normal. Isso é uma certa novidade que eles estão fazendo. Normalmente a gente via isso para a infraestrutura só para o prazo final do projeto que ele tem. Tem ministério que já aprovou até com que uma emissão nova possa ser, mesmo debaixo da lei 2431, mantendo a isenção, possa ser feita para poder pagar uma outra emissão e você mantém o laço. Isso também não era claro na legislação. E aí os emissores, evitando esse nível de taxa de juros um pouco mais alto, quem pode tem testado essa hipótese de fazer uma emissão mais curta para poder não se comprometer com esse nível de juros mais alto por todo o período do projeto. E aí lá na frente ele emite num nível potencialmente melhor. Com relação a os estruturadores estarem ou não encarteirando, a gente tem sim visto estruturadores encarteirando principalmente emissões isentas, emissões 2431. Mas isso a gente olhava isso muito como uma métrica até de apetite do mercado. Historicamente, a gente acompanha isso bem de perto para entender como está o apetite do mercado e a demanda pelas emissões. Mas mais recentemente, isso tem tido uma característica diferente. Eles têm encarteirado mesmo com o mercado tendo demanda. E o que a gente entende que está por trás disso é que, na prática, eles têm encarteirado na ótica de depois vender por potencialmente um preço um pouco melhor para outros investidores, em geral, pessoa física, de forma a conseguir satisfazer essa possível demanda que deve continuar ao longo do ano por ativos isentos, né? Dado que, eu comentei, as emissões devem diminuir, mas a demanda talvez não caia de maneira muito expressiva, esses ativos serviriam para suprir essa demanda. Então, mudou um pouquinho a dinâmica, apesar de a gente estar vendo a Suarez encarteirando um pouquinho mais de papel do que a gente imaginava.
Perfeito. Só para a gente explorar também outros mercados, você costuma investir mais em mercados de high grade, né, de qualidade maior de crédito, mas tem um mercado também se desenvolvendo na parte de dívidas estruturadas e com riscos de rating um pouco mais baixos, né, que talvez não seja o foco do que você faz no dia a dia aqui. Mas como é que você vê esse mercado de dívida um pouco mais arriscada?
A casa tem o foco, até pela demanda dos clientes, de sim investir em ativos high grade. A gente tem uma lógica realmente de muito mais de procurar preservação do patrimônio, gerando um pouco de alfa, mas com muito foco no risco, se preocupando também em obter bons retornos. E aí a gente tem várias métricas e várias maneiras de gerenciar esse portfólio, inclusive, por exemplo, com uma diversificação mais relevante, de forma que você não mate um produto caso você tenha algum tipo de raio caindo que você não previu. Mas quando a gente olha também, a gente também olha alguns ativos, até para melhorar um pouquinho do retorno dos fundos, a gente olha alguns ativos sim com um pouco mais de risco, sejam eles estruturados, ou seja, ele com um pouquinho mais de risco envolvido, mas muito pontualmente. A gente acha que esses ativos também têm uma complementariedade muito boa para os portfólios de crédito como um todo. E eles, nesse caso específico, a gente, quando a gente olha histórico de default, acho que isso é legal, um dado interessante para a gente comentar. As agências de rating têm um histórico de default por rating. Os ativos que são AAA, historicamente, tem histórico de default algo ao redor de 0,17%. Quando a gente vai para o duplo A, isso começa a subir um pouquinho para 0,35%, 0,40%. Mas quando a gente começa a descer muito no degrau de rate, ou seja, subir muito no nível de risco, esses default aumentam de maneira exponencialmente. Tudo isso para dizer que a lógica de gerenciamento de um portfólio com mais risco, ela tem que ser completamente diferente. Você tem que ter poucos ativos para olhar muito de perto esses ativos. Essa é a maneira que a gente enxerga para isso e é assim que a gente tenta incorporar isso nos nossos portfólios. Quando a gente resolve colocar uma ou outra coisa, são pouquíssimos ativos, de forma que a gente consiga olhar isso de maneira muito em cima, porque a probabilidade de default começa a subir muito e aí a matemática não engana, ela vai pegar. Então, nesse caso, até por isso a gente foca muito nos ativos high grade. Historicamente, eles tendem a dar melhor risco retorno do que os ativos de menor rating de crédito.
Então, nessa linha de olhar mais ativos com mais qualidade, né? O mercado de infraestrutura, principalmente para os nomes de mais qualidade de crédito, tem com esse fechamento mais recente de spread, em alguns casos, negociado abaixo da NTN-B, né? Você tem a isenção para o mercado de infraestrutura, então quando você tem um yield que paga abaixo da NTN-B, tem os gestores que se dividem entre alguns que compram abaixo da NTN-B, porque olham para a isenção de imposto e fazem o cálculo do gross up, né? Fazem o cálculo do efeito final da tributação e acabam achando que tem algum prêmio por você estar em dívida corporativa, e alguns gestores que falam abertamente que não acha que o spread é muito pequeno se você tiver com o índice nominal abaixo da NTN-B. Como é que você se coloca nesse debate aqui? Você compraria ativos de infraestrutura com yields mais baixos do que a NTN-B olhando para a isenção?
Pergunta capciosa e polêmica, né, de certa forma. A gente tem que entender que o que interessa no final é o bottom line, né? Se depois de pagar todas as taxas e impostos, é melhor ter esse ativo do que, por exemplo, a mesma qualidade de crédito, o mesmo risco de crédito, o mesmo emissor, depois que faz a emissão sem que não seja isenta e paga o imposto de renda, é melhor naturalmente você ter o ativo isento, mesmo que ele seja menor do que a NTN-B. Eu não vou citar nomes de emissores aqui, mas sim, tem emissores que emitem abaixo da NTN-B, mas que quando você compara, seja com a NTN-B, depois de pagar o imposto de renda, ou seja, com o mesmo emissor, num ativo que paga imposto de renda, ele tem prêmio em relação a esse ativo. Como eu comentei, quando a gente ajusta isso pela probabilidade de default, potencialmente pode fazer sentido, sim, ter ativos que estejam operando abaixo da NTN-B, desde que eles tenham a isenção de imposto de renda, né? Que acho que é importante deixar claro. Para ativos que têm isenção de imposto de renda, o que interessa no final vai ser o bottom line. Os Estados Unidos têm alguns ativos de imposto de renda, por exemplo, os money bonds, e eles operam dentro do Treasury, ou com um spread negativo com relação ao Treasury. O mercado mais desenvolvido do mundo tem isso. Por que nós não poderíamos ter, né? À medida que a gente vai se desenvolvendo naturalmente, eu prefiro ativos com menor risco de crédito e que paguem mais. Mas se eu não tenho, e é esse que a gente imagina que a gente, enquanto ele estiver atraente e pagar o risco envolvido, eu acho que pode sim fazer sentido ter esses ativos em carteira. Mais ainda, quando a gente enxerga uma demanda de curto prazo expressiva, e aí, como eu comentei, a liquidez do produto ajuda nessa avaliação. Talvez se a gente olhasse isso há 4 anos atrás, a gente poderia, pô, não faz sentido ter esse ativo com spread negativo, porque eu vou ter que carregar até o vencimento e a liquidez não paga. Hoje, eu acho que a gente tem liquidez suficiente para, mesmo com spread negativo, se a gente achar que ele vai fechar um pouco mais, ou se no final a gente tiver, depois de todos os impostos, ganhar dinheiro com a probabilidade de default implícita, faz sentido poder ter esse ativo em carteira, sim.
Perfeito. Antes da gente terminar e projetar um pouco o mercado para esse ano, eu queria ouvir um pouco um outro lado da gestão que você faz aqui, que é olhar para alguns fundos exclusivos de debêntures de infraestrutura, né? Que alguns investidores maiores conseguem ter um fundo só para eles e conseguem ter a possibilidade de trocar indexador. Então, estruturalmente, como você mencionou, né? Pela lei você tem ou uma posição pré-fixada ou uma posição IPCA+, nesses ativos de infraestrutura, mas é possível fazer um swap e você trocar indexador e ficar potencialmente pós-fixado, né? Como é que você tem visto a demanda desses, especificamente desses investidores grandes que têm fundo exclusivo, em trocar indexador em vez de ficar em IPCA+? Tem aumentado isso? Como é que você tem visto essa tendência?
Excelente ponto. A exclusividade de ter um fundo de infraestrutura para você permite algumas flexibilidades, como, por exemplo, ter o fundo indexado em IPCA+, correndo juro real, mas em algum momento ajustá-lo e fazer um hedge, um swap, para que ele corra a CDI+. A gente consegue fazer isso de maneira muito rápida, de maneira muito eficiente. É uma vantagem realmente desse investidor. E a gente entende que a demanda inicial é maior pelos ativos em IPCA+, naturalmente porque ele protege um pouquinho do risco de inflação mais alta. No longo prazo, historicamente, ele tende a ter um retorno melhor do que o CDI. Mas a gente tem visto uma certa migração, dada a volatilidade do ano passado da NTN-B, a gente tem visto um pouco da migração desses fundos para CDI+, uma demanda um pouquinho maior para manter o indexador do fundo redeado e correr o CDI+. Hoje a gente tem um pouco mais de 50% dos fundos correndo em CDI+, redeado para CDI, esperando talvez um momento mais oportunista para tirar esse hedge e tentar pegar o fechamento da curva de B via esses ativos, via esses fundos. Lembrando que aí ele pega esse fechamento de maneira isenta de imposto de renda, e isso pode ter um componente bem, bem relevante no retorno, né? A gente tem umas continhas, mesmo CDI+, só para ter um número na cabeça, um ativo que rende, por exemplo, a média das debêntures de infraestrutura hoje estão rendendo algo como NTN-B mais 0,35, 0,40. Um ativo que rende, para facilitar a conta, algo como CDI mais 0,40 isento, ele rende cerca de, depois de 10 anos, cerca de potencialmente 60% mais do que um ativo que rende, uma CDB ou um outro fundo que rende 100% do CDI, mas que paga imposto de renda se o CDI, por exemplo, for 15% na média, né, que é mais ou menos o que a gente tinha precificado no começo desse ano. Então, a atratividade dessa isenção é muito relevante para esse nível de juros que a gente está vendo.
A isenção é uma grande vantagem. Então, a pergunta final que eu faço para você é o que eu costumo fazer para gestores. O que que te tira o sono? O que que você costuma olhar para ver se o mercado de fato está virando, se as condições econômicas estão mais difíceis, se o mercado de crédito pode ter um aperto maior que possa fazer você, por exemplo, reduzir risco? Como é que você olha para o ano?
Eu acho que a gente, ao longo desse ano, eu não imagino que a gente vai ver um fechamento de spread tão expressivo quando a gente viu ao longo, como a gente viu ao longo do ano passado. Então, tende a ser um ano um pouco mais de carrego. E aí a gente tem tentado manter um pouquinho mais de caixa do que a gente normalmente vinha mantendo, de uma maneira que, se a gente tiver alguma oportunidade maior, a gente aumenta a alocação em ativo para pegar essa oportunidade. A gente viu os spreads que são, principalmente os bancários, ou alguns spreads que são bem, bem high grade, fechando de uma maneira mais expressiva do que os não high grades. Então, a gente também tem, principalmente bancários, reduzido um pouquinho de forma a tentar minimizar o risco de abertura de spread, mas a gente não vê trigger para isso acontecer. Então, a gente tenta monitorar muito o que que é inflow e outflow na classe e acompanhar bem de perto todos os ativos que a gente tem visto para tentar fugir de possíveis bombas. É impossível a gente dizer nunca vamos ter nenhum default em nenhum lugar, não é essa a ideia. A ideia de um fundo de crédito é: a gente tem que ser bem remunerado para minimizar os riscos de default e, mesmo que aconteça, a gente ganhar dinheiro, mesmo que a gente tenha algum default dentro da classe. Então, a ideia aqui é a gente tentar minimizar esse risco de default, mas ser remunerado, que, por causa de se isso acontecer, a gente ganhar dinheiro mesmo assim.
E tem sido muito bem remunerado o investidor nessas duas classes de ativo, tanto indexado a CDI quanto o IPCA+, né? Então, Paulo, eu queria te agradecer aqui pela conversa de hoje, e a gente vai acompanhando esse mercado de crédito. A gente eventualmente volta em algum outro momento, até para você atualizar, que é realmente uma posição bastante relevante na carteira dos clientes e que a gente tem recebido bastante pergunta e bastante interesse. Obrigado, então, Paulo.
Obrigado, Telo. Eu acho que realmente, como eu comentei no começo, isso vai passar a fazer parte de maneira mais frequente da carteira de investimentos dos clientes, e vai ser um tema que deve continuar e perdurar por muito tempo.
Obrigado.
Obrigado.
Os comentários do UBS Chief Investment Office são preparados e publicados pelo Global Wealth Management do UBS AG ou uma de suas afiliadas UBS. Este material não tem relação com os objetivos específicos de investimento, situação financeira ou necessidades particulares de qualquer destinatário específico e é publicado apenas para fins informativos. O conteúdo não é e não deve ser considerado como um relatório de análise de valores mobiliários. Como uma empresa que presta serviços de gestão de patrimônio para clientes globalmente, o UBS AG e suas diferentes subsidiárias oferecem serviços de consultoria de investimento e serviços de corretagem. Os serviços de consultoria de investimento e serviços de corretagem são separados e distintos, diferem de forma material e são regidos por leis e arranjos separados. Nada neste podcast se destina a ser e não deve ser considerado como qualquer forma de solicitação ou promoção. Nem todos os serviços ou produtos estão disponíveis para os clientes em todas as jurisdições. Nos Estados Unidos, o UBS Financial Services Inc. é uma subsidiária do UBS AG e membro da FINRA/SIPC. Para obter a informação legal completa aplicável aos comentários independentes produzido pelo UBS, visite nosso site em ubs.com/cio-disclaimer.